Enfim, e ainda assim, o Bu, né? Dando umas bobeadas ali na esquerda, errando alguns passes simples, né? Mas ele ficou bem restrito, né? A movimentação dele, e o Léo Pereira também, que entrou estreando, inclusive, nesse jogo, né? No lugar do Igor na lateral direita, né? Os dois laterais ficaram bem fixos, né? Justamente para permitir que o Nenê e o Giovani pudessem atuar mais por dentro, com liberdade, sem tanto compromisso defensivo, né? Foi assim que saiu o segundo gol do Botafogo, na finalização do Igor Maduro passando pro Nenê, o Nenê bateu de fora. O Bussato deu rebote e aí, bem posicionado, tava o Rodolfo para só empurrar ela para dentro.
É, e essa questão dos laterais também, porque como tava com dois homens de velocidade, né, pelo lado, não tinha tanta necessidade, digamos assim, de que eles subam, porque quando são outros, quando era, por exemplo, o Rodolfo e o Ratamoto nem tanto, né, depois que ele entrou, mas aí os laterais eles acabavam apoiando mais, né, porque, enfim, para ocupar mais esse corredor, já que, por exemplo, o Rodolfo não é um cara que volta tanto, só que como o Ratamoto e o Caião tava, e eles já são jogadores que, em tese, são mais para voltar, mas a verdade é que assim, eles dois, na verdade, eu não acho nem só que o Caio não pensando nesse ataque.
Embora com o Caio Ratamoto, pelo menos na direita, né, o Igor atacou bastante, né, enquanto esteve em campo, né, o PK é que realmente ficou um pouquinho mais
o Diogo, né, Iago, recuado, tu tá falando, né,
no primeiro tempo ainda, né, o lateral, exatamente.
O Diogo,
não sei porque eu tô falando o Igor, não. Igor é o zagueiro, né?
É o zagueiro.
É, e embora o Botafogo tava com esses dois atacantes de velocidade, assistindo o jogo eu nem acho também que foi essa produção toda deles dois, sabe?
Não produziu. Pra mim, acho que não funcionou bem, não, a ideia com os dois pontas, não. Acho que não foi legal. Agora, pode ser circunstancial, né? Dá um ajuste.
Sim, claro, um recorte pequeno, né?
Funciona com
o adversário,
não funciona com o outro, né?
É, foi um recorde pequeno.
Não é uma ideia também pra jogar fora só por conta de um jogo, né?
É, mas eu ainda acho também que não, assim, do jeito que tava era melhor, sabe? Com esses três homens por dentro ali, o Varela, o... Quem é o outro, meu Deus? É o Maduro e tem o outro que ficou de fora agora que eu esqueci o nome. Quem foi, Iago?
Tem jogado Varela, Maduro e Nenê, né?
E Nenê.
Só esses três, né?
Só esses três, é.
E aí, Rodolfo, Dourado e Ratamoto, né?
Ratamoto, exatamente.
Isso, era o vinha sendo essa. Foi essa a escalação mais frequente nessa sequência de sete jogos aí, sem perder, seis vitórias e um empate.
É, enfim, então se repetiu ontem. Porque eu ainda acho que esse trio por dentro eles conseguem associar mais, sabe? Principalmente o Maduro, que é um cara que vai sempre se aproximando ali da jogada. Enfim, mas vamos ver, né? Foi um bom resultado para o Botafogo. Como é que tá a situação
excelente
na tabela?
Excelente, né? Hã? Foi um resultado maravilhoso, né, pro Botafogo, porque foi um jogo muito difícil, né, Lisa? A verdade é que o primeiro tempo, eu acho que era um primeiro tempo bem com cara de 0-0, né? Mas o Caxias acabou conseguindo fazer o gol na bola parada. O Botafogo teve algumas oportunidades também, foi perigoso na bola parada também, mas não tinha marcado, né? E aí, no finalzinho do primeiro tempo, achou ali um gol o Caxias, na cobrança de escanteio. Caxias tinha, obviamente, jogando em casa, né, um pouco mais de volume, mas era pouco efetivo, né, levava pouco perigo para o gol do Botafogo. Na segunda etapa, eu achei o Caxias mais perigoso. Quando baixou a linha, o Botafogo foi obrigado a atacar mais. O Caxias teve alguns contra-ataques importantes e o Luiz Daniel foi de novo fundamental, né, no jogo, né? Muito desse bom momento do Botafogo passa também pelo Luiz Daniel, né? Tem feito realmente atuações muito boas, né, o goleiro botafoguense. Quase todo jogo ele entrega pelo menos uma ou duas defesas decisivas, tem sido assim nesses últimos jogos, né? Então ele é parte também desse crescimento. O Botafogo que vinha sofrendo, né, com essa questão dos goleiros, o próprio Luiz Daniel falhou, né, naquela saída de bola, naquele jogo contra o Asa, né? Mas vale lembrar, a falha que houve do Luiz Daniel não foi com bola, né? Aliás, não foi com as mãos, né? Foi com os pés, né? Realmente com as mãos ele tem ido muito bem nesses últimos jogos e foi importante mais uma vez contra o Caxias. Ele salva ali por volta dos 15 minutos, entre 12 e 15 minutos do primeiro tempo, tem a finalização do camisa número 8 do Caxias, agora não vou me lembrar o nome, era o capitão do time, inclusive, na pequena área mesmo. Na pequena área, um contra-ataque do Caxias, uma bola rolada da linha de fundo para trás, ele chega batendo, é aquele gol que é praticamente impossível, né? Se você tira do goleiro, o goleiro não chega, né? Mas o Luiz Daniel, muito bem posicionado, conseguiu fazer a defesa. Tem um pouco de demérito do finalizador também, deveria fazer aquele gol naquelas circunstâncias. E aí depois disso veio a bobeira, né, do zagueirão lá do Caxias, e enfim, um gol contra. E aí o Botafogo consegue, na sequência também, dois minutos depois, virar o jogo, né? E aí tem a competência depois pra se reequilibrar dentro do jogo, as modificações do Marcelo fechando a casinha, né, colocando o Thalisson ali rapidamente. E aí o Botafogo, de fato, também não sofreu tanto, teve ainda mais uma defesa boa do Luiz Daniel, mas soube fechar o jogo o Botafogo quando encontrou essa virada, né? Mas eu acho que foi um resultado realmente um Botafogo bem copeiro, né? As duas oportunidades que teve no segundo tempo, rapidinho, em três minutos virou o jogo, depois segurou a partida para somar esses 3 pontos, né? Uma vitória muito, muito importante do ponto de vista da tabela. Não foi um grande desempenho do Botafogo, não foi o melhor jogo dessa sequência, sem dúvida alguma. Se a gente for avaliar individualmente, não foi também o melhor jogo na maior parte dos atletas, mas o conjunto soube funcionar na hora que teve a chance, né? Na hora que o Caxias bobeou, o Botafogo foi lá e cravou. Isso é importante também. Nem sempre você vai ter um grande desempenho, né? Existem jogos de oscilação, existem adversários que vão te trazer mais dificuldades, sobretudo em jogos fora de casa, né? Mas o importante, primeiro, é não perder nessas circunstâncias e se der pra virar, e como foi, e como aconteceu, e como o Botafogo virou, né? Acho que mostra também a maturidade do time, né? A confiança também da equipe, né? De saber que mesmo nos momentos de dificuldade, vale a pena insistir, vale a pena continuar tentando e buscar o resultado. Eu acho que nesse aspecto foi, sem dúvida alguma, um resultado muito importante, né, para a equipe do Botafogo. Fica numa posição de tabela muito interessante, né, Elisa, nesse momento, 25 pontos somados já dentro da tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, né, chegando aí agora, nesse momento, na segunda posição, né. A gente ainda tem alguns jogos para acontecer, Inter de Limeira ainda joga hoje, por exemplo, né, contra o Guarani. O Botafogo ainda pode ser superado, né, por uma dessas duas equipes, mas deve terminar essa rodada, terminará essa rodada seguramente aí dentro do G4, né, nas 4 primeiras colocações, e pode ficar até na segunda ou na terceira posição em caso de empate entre Inter de Limeira e Guarani, por exemplo, né? Então é foi um resultado muito importante. 25 pontos, né, Lisa? Faltam 4 rodadas, 12 pontos a disputar, para chegar em 30, faltam 5 agora, né? Eram 8, faltam só 5, eram 8 pontos para buscar em 15, agora são 5 em 12, um aproveitamento até inferior aos 50% já deve ser suficiente para o Botafogo se classificar. É de fato um momento muito bom, agora é preservá-lo, né, para confirmar essa classificação e chegar forte aí para a disputa do quadrangular do acesso.
Não tem jogo esse fim de semana, né?
Sem jogo nesse final de semana, né?
Alguma explicação? Porque o outro foi por causa da Copa, da final. Esse é só porque...
Coisa da CBF.
Ela não quis mesmo. Esse fim de semana não vai ter. Mas então vai ter no dia 8 contra o Santa Cruz, né?
Exatamente.
Não tem decisão ainda sobre a questão da torcida no jogo contra o Santa, né?
Ainda não. Ainda não tem definição. Eu acredito que vai ser torcida mista, viu, Lisa? Pelo andar da carruagem. E aí a gente espera que o trabalho de prevenção seja bem feito, né?
Uhum.
Seja tudo bem feito e que as torcidas venham com espírito de torcedor, né?
Sim,
não,
sim,
de confusão.
Lembrando que ainda faltam 2 jogos para terminar essa rodada. Como você falou, pode ter algumas alterações, mas para a gente passar de novo, isso, é Guarani, Inter de Limeira, né, e Floresta.
Na pior das hipóteses, o Botafogo termina em terceiro lugar, né, nessa rodada.
Pronto. E Floresta e Maringá também jogam hoje às 8 horas da noite essas duas partidas. E pode ter essa pequena alteração para o Botafogo. O próximo jogo do Belo é contra o Santa Cruz. Santa Cruz que perdeu nessa rodada, não foi? Em casa.
Exato.
Para o Figueirense por 1-0. Exato, então vem dessa derrota, Botafogo vem dessa vitória fora de seus domínios, vai ser, meu amigo, um baita jogo, viu? E fora que é aquele...
Seguramente.
O reencontro, né, do Christian, embora o Christian já reencontrou o Botafogo tantas vezes que ele já treinou o Serra Branca,
já,
né?
Já treinou
o
Serra Branca, né?
Mas eu acho que quando eles se enfrentaram...
Não tem muita dúvida, não.
Era o Christian, porque depois o Christian saiu, né? Então não sei se foi...
Mas jogou sim já contra o Botafogo.
Já teve também...
Vai ser uma parte interessante, é um técnico meticuloso, né? Vai armar com certeza uma defesa bem difícil do Botafogo penetrar.
Ainda mais fora de casa e depois dessa derrota, né?
Com certeza, vem um pouquinho pressionado, né? Um detalhe importante, né? O Botafogo teve o desfecho da questão do Diego Tavares, atacante, né? Ele conseguiu a liberação lá com a Ponte Preta. Então é possível que seja anunciado, talvez ainda hoje, pelo time do Botafogo. Então ficar de olho aí também nessa possibilidade de anúncio, na informação que a gente trouxe há algumas semanas, né? Acompanhando essa movimentação, é bem provável que seja anunciado aí nas próximas horas, hoje ou até amanhã, a contratação do Diego Viana. E o Botafogo está no mercado também buscando um atacante, né? Houve uma sondagem do Paulo Sérgio do Náutico, então essa semana a gente deve ter novidades aí no Botafogo. O time está buscando um centroavante e um atacante mais de lado como opções aí para essa reta final da primeira fase da Série C.
Obrigada, Iago, pela participação e pelas informações. Hoje à noite tem microfone aberto e vocês vão conversar muito mais sobre os 2 jogos dos paraibanos.
É isso aí. Mais tarde estarei com Ranieri Soares e Pedro Alves para a gente bater um papo no microfone aberto. 8 da noite, a gente espera todo mundo da Tabajara participando e fazendo junto com a gente o programa para a gente falar muito dos esportes da Paraíba. Falar, claro, da eliminação do 13 também, né? Nos pesos, rapaz, como é que bate 4 vezes e erra as 4, Elisa Marinho? Como é que explica, hein? Vamos falar disso também, claro, desse excelente momento que vive o Botafogo.
Obrigada. São 11 horas e 59 minutos. Nosso Tabajara Esportes fica por aqui. Teve apresentação e edição minha, Elisa Marinho, produção de Vieira Neto, comentários de Ivo Marques, reportagens de Franco Ferreira e Iago Sarinho, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Iveson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Nana na H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivna Souto. Meu povo, um cheiro pra vocês. Até amanhã, 11 da manhã. Tchau, Ivo.
Tchau, até amanhã.
Do Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
São 12 horas e 2 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba.
Atenção, Paraíba.
Atenção, emissoras. A partir de agora.
A partir de agora.
Forma-se a rede da notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Hoje é dia do motociclista. Milhões de pessoas circulam pelas cidades do Brasil sobre duas rodas e são maioria entre os atendimentos médicos após sinistros de trânsito. Vamos falar no programa de hoje sobre desafios e conquistas de quem usa esse veículo como ferramenta de trabalho. Falaremos também sobre as convenções partidárias que estão sendo realizadas em todo o país e aqui na Paraíba também, as regras que as legendas e federações precisam cumprir. Vamos conversar com a advogada Nathalie Rolim, especialista em direito eleitoral. O município de Cuité abre o Festival de Inverno nas Serras, no Curimataú paraibano. A programação vai começar na quinta-feira, dia 30, e seguirá por 5 cidades até o final do mês de agosto. E falando em rotas de turismo, né, a Rota Cultural Caminhos do Frio chega nesta semana ao município de Serraria. São 12 horas e 3 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube
E também pode interagir com a gente através do WhatsApp. Anota aí. 83981281055. E você também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp. 81 28 10 55. Fala Paraíba.
Doze horas, 4 minutos, estamos começando mais um Fala Paraíba, mais uma semana, uma ótima tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Quem acompanha de casa, do trabalho, quem está em trânsito nesse momento, nos acompanhando, seja de forma mais tradicional pela 105.5, quem acompanha pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio que tem a nossa sintonia também, e claro, quem acompanha a nossa programação pelo YouTube, no canal Rádio Tabajara, acompanhando os nossos programas em áudio e vídeo. E a gente começa o programa de hoje, vamos falar um bocadinho sobre trânsito também, mas começa o programa de hoje trazendo um relato e uma informação sobre algo que aconteceu no fim de semana, né? Um crime que aconteceu em João Pessoa, está sob investigação. Um homem foi encontrado na sexta-feira ainda, né? Algemado, amordaçado e com características, né, ali de que teria sido morto por asfixia em um hotel aqui na orla da cidade. O homem foi identificado no sábado como sendo um motorista de aplicativo de 33 anos, Washington Rodrigo, e começou ainda na sexta-feira uma investigação pela Polícia Civil sobre o crime, né? Um tipo de crime que não é comum que aconteça, não é comum no Brasil, no Nordeste, e aqui na nossa capital ainda menos. E aí, desde o sábado, né, que informações começaram a ser divulgadas, obviamente que a maior parte das informações já coletadas pela polícia não pode ser passada para a imprensa, não pode ser divulgada para não atrapalhar a investigação. Inclusive, o delegado responsável pelo caso não está concedendo entrevistas. Recebemos essa informação oficialmente pela assessoria da Polícia Civil aqui no estado, mas em relação ao tipo de crime, as informações que foram coletadas já no início da investigação é de que a pessoa que estava hospedada no hotel teria utilizado documentos falsos para fazer o registro no hotel e, portanto, dificultando a sua identificação. Ainda no início da apuração, foram coletadas imagens de câmeras de segurança, né, do hotel, para que houvesse essa identificação. Não há informações oficiais de pessoa suspeita já ter sido identificada, não temos essa informação ainda, mas a identificação da vítima já serve aí como pista, né, para apuração do caso. A família do Washington Rodrigo, de 33 anos, já teve aí, como se deu entrevistas, depoimentos em relação a onde ele teria divulgado que estaria. Segundo a mãe dele, ele falou que na sexta-feira pegaria uma viagem para outro estado. E aí, como ele é autônomo, era, né, motorista de aplicativo e trabalhava também com corridas contratadas, a família achou que ele estava nesse trabalho que ele tinha divulgado, até que foi encontrado o corpo no hotel, passou por exames, né? O laudo vai ser divulgado no momento em que for concluída essa apuração, exames pela polícia científica. O corpo já foi liberado para ser sepultado na cidade de Bahia, onde ele morava, e a polícia não está informando realmente mais informações em relação a essa investigação. O alerta que precisa ser feito é sobre, em relação a cuidados. E o alerta que eu faço aqui é esse tipo de crime não ser comum aqui no estado. O alerta que muitas pessoas vêm fazendo é sobre cuidados em relação a contatos que são feitos por aplicativo. Uma das linhas de investigação da polícia seria da vítima ter entrado em contato, né, o agressor ter encontrado a vítima através de aplicativos de relacionamento, aplicativos de encontro. E aí, muitas pessoas já vêm falando e trazendo esse tipo de alerta, que já é feito em muitos lugares e em muitos momentos, para esse tipo de situação. E o alerta muito grande a estabelecimentos para né, verificarem a documentação, o número de documento das pessoas que vão se hospedar. Não temos detalhes sobre a investigação, como eu disse há pouco, né, segue acontecendo, e qualquer informação a mais que for passada para a imprensa pode dificultar a localização da pessoa suspeita e, posteriormente, né, a polícia tomar as medidas que são importantes a serem acontecerem. Lamentavelmente, né, uma vítima numa situação que envolve, né, um crime muito violento acontecendo dentro de um estabelecimento de um hotel na Orla, em um momento em que tem muitos turistas na cidade. Então fica aí a nossa solidariedade à família, né, pela barbaridade que aconteceu, né, fica aí o nosso acompanhamento ao trabalho que vem sendo feito, né, pelas autoridades durante a investigação e, claro, né, a nossa torcida para que a pessoa responsável por esse assassinato seja identificada e localizada o mais rápido possível, porque é realmente um tipo de crime brutal e assustador para todas as pessoas. Quando a gente fala sobre as pessoas terem cuidado, é meio que dizer, ah, mas você não vai imaginar um momento de ser vítima. Obviamente que todas as pessoas têm que ter cuidado. É claro que precisa ter, mas a detenção, a localização e identificação de quem comete o crime ajuda muitíssimo na busca por justiça. 12 horas 10 minutos.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
Horas 11 minutos, a gente muda de assunto agora, dando seguimento aqui ao nosso programa, porque pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba estão desenvolvendo um dispositivo para monitorar a qualidade de água em bebedouros de escolas públicas. E eles começaram, né, dentro dessa pesquisa, usando aí, testando esse equipamento em bebedouros de escolas da rede pública aqui da capital paraibana. E quem fala mais sobre o projeto é Lucélia Pereira em sua reportagem.
Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba estão desenvolvendo um sensor capaz de monitorar em tempo real a qualidade da água em bebedouros de escolas de João Pessoa. O objetivo é acompanhar a qualidade da água no momento em que ela chega aos consumidores. Flaviano Batista do Nascimento, gerente de projetos do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB, explica como o equipamento funciona.
Esse dispositivo fará com que nós possamos, em tempo real, nas escolas públicas aqui de João Pessoa, saber a qualidade dessa água, como parâmetros de temperatura, sólidos totais dissolvido, o pH e a condutividade da água. Esses parâmetros vão nos dar essa possibilidade de sabermos o quão bom está a qualidade dessa água que os alunos, os usuários desses bebedouros estão tendo, né, ao beber.
O projeto é desenvolvido por pesquisadores do Centro de Energias Renováveis e do Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional da UFPB. Atualmente, o controle da qualidade da água depende de coletas de amostras e da análise em laboratório. Com o novo sistema, uma das vantagens é realizar o acompanhamento de forma contínua.
Esse sistema ele tem duas principais vantagens. Uma delas é que, antes ou no modo tradicional, é preciso profissionais da química, da biologia, de fazer a coleta dessa água e daí levar até um laboratório. Esse laboratório fazer essa análise para daí fazer essa divulgação ao público ou ao cliente final, não é? E daí, com esse equipamento, não. Esse equipamento já vai estar fazendo essa análise em loco e já colocando isso nas nuvens, isto é, colocando disponíveis para celulares, tablets, computadores, isso em tempo real. O outro ponto é do ponto de vista de manutenção dos filtros desses equipamentos. Hoje, segundo nossa pesquisa, os diretores escolares, né, os diretores dessas escolas, têm que fazer a solicitação à prefeitura para fazer a substituição desses filtros. Daí, a prefeitura, se tiver um gestor ou alguém que monitore isso, vai verificar qual é o filtro da escola que já está ruim e já tem que fazer a substituição. Então, não precisa estar fazendo a substituição de forma corretiva, e sim de maneira preventiva.
O protótipo está em funcionamento no Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB. A expectativa é que até setembro o equipamento seja instalado em 3 escolas da rede pública de João Pessoa.
O aluno ou o consumidor vai estar sabendo que aquela água ela está potável, ela pode beber e não vai causar nenhum problema, nem problemas de diarreia, nem problemas no estômago futuro para esse aluno, e dar a ele mais qualidade na educação, porque isso também tem a ver com qualidade na educação, para que ele possa estar ali justamente pensando e trabalhando.
Além do monitoramento em escolas, os pesquisadores pretendem ampliar o uso da tecnologia para outros locais. A ideia é facilitar a criação de uma rede de sensores para acompanhar a qualidade da água e contribuir com a gestão ambiental, como explica o gerente de projetos do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB, Flaviano Batista.
Esse processo aqual de fazer in loco a coleta da água, transportar ela até um laboratório, esse laboratório fazer as análises da água, para só então você ter um retorno de quão está essa qualidade da água, esse processo vai quebrar todo esse processo que é oneroso, que é demorado, e vai proporcionar ao administrador, ao gestor público, respostas que ele pode ter na hora e tomar decisões a respeito disso. Então, isso vai melhorar substancialmente a qualidade do usuário que vai estar utilizando, que vai estar bebendo aquela água.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações, né? Um projeto interessante e que é importante também, quando fala de qualidade da água, a verificação da qualidade da água em bebedouros da própria Universidade Federal da Paraíba, né? Já houve, um tempo atrás, alguns questionamentos, né, de alunos em relação à qualidade da água lá, houve pesquisa, enfim, e é sempre importante quando a gente fala do acesso à água, principalmente em ambiente escolar, é sempre importante saber que ela está passando por um filtro, né? E nesses espaços, realmente, o bebedouro geralmente é um filtro, eu falo da universidade que eu frequento, mais do que do conhecimento em relação a onde eles estão aplicando essa pesquisa. Na universidade tem os bebedouros grandes, num modelo até um pouco diferente do que se usava antigamente, com torneiras ali. Então é importante que tenha esse cuidado em vários lugares, e essa pesquisa vai chegar em todos esses bebedouros públicos aí. 12 horas, 16 minutos. A gente vai falar agora de algo que tem a ver com o dia de hoje, né? O dia do motociclista, falar sobre trânsito agora. E começar falando que a Polícia Rodoviária Federal realizou, entre os dias 13 e 24 de julho, aqui na região metropolitana de João Pessoa, a Operação Nacional de Motopoliciamento 2023, a fase 3. As fiscalizações ostensivas tinham como objetivo garantir a segurança viária nas rodovias federais que cruzam o estado. Quem traz um balanço pra gente sobre o trabalho realizado naqueles dias é Vitor de Freitas, que é inspetor da PRF aqui no estado.
A Polícia Rodoviária Federal realizou a fase 3 da Operação Nacional de Motopoliciamento 2026 na Paraíba. Entre os dias 13 e 24 de julho, a ação concentrou a fiscalização nas BR 101 e 230 no trecho da região metropolitana de João Pessoa, áreas com intenso fluxo urbano e alto índice de acidentes envolvendo motociclistas. Durante os 12 dias de operação, a PRF fiscalizou 534 pessoas e 477 veículos, além de realizar 270 testes de etilômetro. No total, foram lavrados 1.221 autos de infração, recolheram-se 99 veículos e 157 CRLVs. Entre as infrações mais recorrentes está a condução sem habilitação. 126 pessoas foram autuadas nessa condição. Registraram-se ainda 111 veículos não licenciados e 102 com placas fora do padrão CONTRAN. A PRF também flagrou 23 motoristas usando celular ao volante e 8 ocupantes de motocicletas, entre condutores e passageiros, sem fazer o uso do capacete. Ao todo, 4 pessoas foram detidas por crimes diversos.
Pois é, tá aí o balanço feito pelo Vitor de Freitas, inspetor da PRF, algo que a gente fala aqui com muita frequência de pessoas se aventurando, né, perigosamente a andar numa motocicleta, seja como condutor ou como passageiro, sem o capacete, né, de forma totalmente inadequada. Ele falou aí sobre documentos e outras situações que foram flagradas na BR. É importante dizer, na rodovia, porque a fiscalização da PRF é exclusiva para a rodovia federal. Em âmbito municipal, a gente vê muita coisa acontecer em várias cidades aqui na capital paraibana. Se eu for falar só das situações que eu vejo, são muitas. Eu imagino no dia a dia quantas outras acontecem. Hoje pela manhã, falar de uma situação, hoje de manhã, eu passei próximo a uma, enfim, escola de educação infantil, e estava um homem chegando com uma criança que não devia ter mais que 2 anos de idade, né? Um bebê, praticamente, na moto. Ele conduzindo a moto, estava devagarzinho, mas ele conduzindo a moto e a criança em cima do tanque, sentadinha, com a mochilinha nas costas, e, né, era notável que ele estava levando a criança para estudar. Mas ele sem capacete, usando chinelo, a criança com uma idade muito menor do que a idade que poderia legalmente andar numa motocicleta, sem nenhum tipo de proteção, estava com uma roupinha, né, um short, tênisinho ali e a mochilinha pequenininha nas costas. Então, assim, totalmente vulnerável. E a gente precisa falar e continuar falando sobre regras de trânsito, não são apenas por uma questão de burocracia. Regras de trânsito existem para garantir a segurança das pessoas que estão no trânsito. E aí tem muita gente que anda por aí sem habilitação. Eu comecei o programa falando de milhões e milhões de pessoas que andam, né, conduzindo veículos sem habilitação, e muitos desses conduzindo motocicletas. E aí, quando conduz sem habilitação, muita gente presume que essa pessoa não sabe a regra de trânsito. Às vezes sabe e às vezes não, e para quem sabe acaba sendo ainda pior, porque sabe da regra de trânsito e está desrespeitando. Então é uma questão realmente muito severa. A gente está com o Felipe Lima aqui na bancada, porque hoje é o dia do motociclista, a gente está focando nesse público, porque tem muita gente que anda na motocicleta como meio de transporte para resolver as coisas da vida, e tem as pessoas que andam de motocicleta que usam a motocicleta como ferramenta de trabalho. E aí ganha um outro fator. Não é só usar o capacete, não é só estar com o sapato correto. Tem outros equipamentos de proteção individual que são necessários, né, Felipe? Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, principalmente o pessoal que usa a motocicleta para fazer transporte por aplicativo, né? Para fazer entregas também, os motoboys. E aí, nesse dia do motociclista, eu trouxe alguns dados, Ivna, que a quantidade de brasileiros com habilitação para conduzir motocicletas teve uma alta superior a 50% na última década, um número bem expressivo. E aí, segundo esse mesmo levantamento, o país saltou de 23 milhões e 300 mil pilotos em 2012 para 35 milhões e 200 no fim do ano passado, e agora em julho nós já chegamos a 40 milhões.
E aí, é muita gente.
Muita gente, muito motociclista, né? Esses dados, eles são fruto de um mapeamento da Abraciclo, que é a associação que reúne os fabricantes de motos e veículos similares no Brasil, né? E além disso, segundo o Atlas da Violência de 2026, que foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil contabilizou mais de 15.459 mortes no trânsito envolvendo motocicletas só em 2024, o que representa aí 41,6% do total de todas as mortes em vias terrestres no país, né? Um número também bem expressivo e que acende um alerta, né?
Uhum.
E por trás dessas estatísticas, né, estão fatores como a pressão por entrega, justamente em relação a essas entregas por aplicativo, né? E o desrespeito no trânsito também. E aí eu conversei com Hernani Bandeira, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores com Motos de João Pessoa, e aí ele trouxe várias questões, inclusive, sobre os desafios que eles enfrentam no dia a dia, nesse cotidiano dos motoboys, né? Vamos ouvir.
Olha, O nosso maior desafio é a questão de segurança. Vem crescendo muito a questão de roubos e assalto com motocicleta e muitas das vezes nós somos confundidos com meliantes. Tem muita gente boa, muito trabalhador, muito homens e mulheres dentro da nossa categoria, mas infelizmente uma boa parte das facções usa a motocicleta para cometer crimes, né? E aí a sociedade confunde, né? Muitas vezes nós pagamos um preço muito alto com relação a isso. Não só a questão de segurança, como vem também a questão dos acidentes. Enquanto a entidade qualifica, o sindicato qualifica os trabalhadores, qualificando, dando palestras, trabalhando com relação à política econômica de um salário digno, de um aluguel de moto que não existia, através da entidade passou a ter, a questão do seguro de vida, seguro de roubo e de batida de moto. Então, enquanto a entidade trabalha para valorizar e pagar e remunerar bem esses trabalhadores, atrás dos seus direitos, vem o outro lado, que as empresas não reconhecem, as empresas não querem qualificação, porque, para inclusive essas empresas de aplicativo, quanto pior, melhor, né? Aumenta as demandas. Então, enquanto a gente faz realmente um trabalho correto e bom, que vai refletir a questão de segurança no trânsito e para a sociedade, a gente sente se enxugando o gelo, que do outro lado as empresas não valorizam e querem a categoria fragilizada, porque para eles, quanto pior, melhor.
E aí, Ivna, você falou dos equipamentos, né? A gente fala muito do capacete, mas existe realmente uma série de equipamentos aí para a segurança, inclusive para o entregador, aliás, é exigido pelo CONTRAN, é uma lei, o colete reflectivo, né, para garantir ali que outros motoristas vejam o entregador facilmente à noite e em chuva forte. Aí tem outros equipamentos também que são de segurança, né, outras EPIs pessoais para o motociclista, como luva, jaqueta, botas, mas aí o capacete, que é o principal. Uhum. O Hernani falou sobre isso também. Eu perguntei a ele sobre, voltando para a questão em si do trânsito, sobre o corredor, né, entre os carros, que ali sempre gera...
É muito comum. Exato. A motocicleta circular entre as duas faixas,
e
né?
E gera um atrito gigante, né, entre as pessoas que estão ali no trânsito, os condutores de duas rodas e também os condutores de veículos de quatro rodas também, né? E aí, geralmente... muitas vezes, aliás, termina em acidente. Um lado, os motoristas reclamando desses cortes bruscos, né, que a gente vê, do outro, os motoboys que reclamam ali de falta de seta, do motorista dar a seta, e de desrespeito mesmo de quem fecha o espaço ali de propósito. E aí o Hernani, que é o presidente, né, do Sindicato dos Trabalhadores com Motos de João Pessoa, ele comentou sobre essa questão e ele também falou, ele bateu muito na tecla do capacete e trouxe também esse dado que a gente vê muito em relação aos lugares de periferia, né, que é muito comum a gente vê os motociclistas sem capacete e pessoas até que não podem pilotar, né, menores de idade, que estão lá conduzindo uma motocicleta. Vamos ouvir.
Olha, o que está faltando nesse cenário é realmente qualificação e fiscalização, porque se puxar para os nossos filiados e esses trabalhadores que a gente qualifica, trabalhador nosso, um filiado nosso, vai discutir no trânsito, ele é preparado para isso. E o que está acontecendo, não só em João Pessoa, no Brasil em si, é muita gente utilizando motocicletas sem nem sequer ter habilitação. E João Pessoa, cada dia, cresce isso. Basta você observar os bairros de João Pessoa, tem a cultura do interior. O interior, o motociclista não quer usar capacete, não quer tirar uma habilitação, então vem para João Pessoa, fica nos bairros utilizando a motocicleta sem nenhuma preparação, sem nenhuma qualificação. Aí realmente é pedir para se acidentar, porque além do acidente físico, vem um acidente mental, né? A categoria termina pagando o preço por conta daqueles indivíduos que não querem se qualificar. Eles crescem nos bairros. Isso não é normal, ter os bairros com a cultura de que não usa capacete, de menor tem que usar moto, é criança tem que usar moto, não é bem assim.
Pois é, a gente vê muitas pessoas, né, nessas condições que ele descreveu, mas também é perceptível no trânsito que muitas pessoas que estão com equipamento de entrega, as mochilas, também descumprindo as regras de trânsito, né? Também andando numa velocidade acima do que poderia, fazendo ali, zigue-zagueando no trânsito, fazendo ultrapassagens que são perigosas. E quando a gente fala de trazer dois lados na situação, é entendendo, e já houve outras entrevistas aqui em nossa programação, entendendo que há um tempo para concluir aquela corrida, o tempo de chegar num restaurante, pegar o alimento e o tempo de chegar para fazer a entrega. Se chega na casa do cliente com o alimento frio, vai ter reclamação e, por vezes, recusa de receber o produto quando atrasa. Aquilo vai sair do bolso desse entregador, que é um profissional autônomo e tem que correr muito para poder cumprir essas demandas. Mas o cumprimento da regra de trânsito é algo essencial, obrigatório, não é opcional. Então, assim, infelizmente, é algo que os números trazem, né? Quando você trouxe aí a pesquisa, tem a questão do descumprimento do adolescente conduzindo a motocicleta nos bairros, como acontece, mas muitas vezes o trabalhador também descumpre.
Com certeza, é importante compreender toda essa situação, mas não complexo. Dá para infringir normas por conta de pressão, né? E é uma situação que é muito nova também em relação a esses aplicativos. A gente, como sociedade, tem que aprender a lidar com isso e contornar da melhor forma, sem infringir normas.
Algo que cresceu muito, e dados apontam que na pandemia, na pandemia que foi de 2020 até 2022, né, de uma forma mais 22 já com abertura quase integral das situações, mas no ano de 2020 teve um aumento muito grande de pessoas trabalhando com as entregas, porque no isolamento social as pessoas começaram a pedir comida, a fazer a compra do supermercado, né, pedindo a entrega em casa. Começou naquele período também o cuidado todo em relação a, tenho que buscar alguma coisa na casa de um amigo, de um parente. Quem buscava era uma moto, porque era mais rápido e mais barato. Então foi um período que esses aplicativos aumentaram muito de tamanho e que muita gente viu naquele momento a perda do trabalho, do emprego, enfim, quem trabalhava de maneira autônoma, informal, muitas atividades pararam naquele momento, e na entrega por aplicativo, uma possibilidade de ter uma renda, né? E aí, de lá para cá, muitas regras e um aumento muito grande desses trabalhadores, mas não pode ser usado mesmo como justificativa. Tem mais sonoras, mais informações? Foi concluído aí.
É isso, Ivna.
É isso. A gente, obviamente, né, parabeniza os motociclistas pela data, mas ressalta mesmo essa questão do cuidado numa data como essa. Toda vez que a gente traz número de atendimentos em hospitais de urgência e emergência, sejam públicos ou sejam, geralmente o público, que na hora que uma ambulância socorre uma pessoa depois de um sinistro de trânsito, leva para o público. Se a pessoa tiver convênio, né, ali com plano de saúde, é transferido para o hospital particular depois. Os números sempre são maiores quando envolve motocicleta. Por que isso acontece? Não significa que foi o motociclista que causou. Significa que ele se machucou mais porque não tem uma proteção. Está solto na moto, na hora que acontece uma colisão, vai ser lançado, vai cair, vai se arranhar, vai ter um machucado maior do que quem está dentro de um veículo de quatro rodas fechadinho. Tem uma lataria protegendo, tem um cinto de segurança protegendo. Então, o cuidado e a recomendação e o que a lei traz, e por isso que a gente fica repetindo que não é uma mera burocracia legal, o capacete protege a pessoa de uma pancada na cabeça, que pode ser fatal. Protege. O capacete tem que estar afivelado e tem que ser no tamanho adequado para a cabeça daquela pessoa. Para andar com uma pessoa numa moto, tem que ser uma criança com mais de 10 anos de idade e que tenha altura para o pezinho alcançar o apoio dos pés, para ter tamanho para conseguir se apoiar ou na barra de segurança que tem na própria moto, ou conseguir se apoiar de forma segura na pessoa que está conduzindo a moto. Sabe, a regra de trânsito para que só tenha habilitação a partir dos 18 anos é por conta do entendimento da formação mesmo. Para tirar a habilitação, mesmo com as regras novas, né, com essa mudança toda que aconteceu no ano passado, precisa fazer as aulas teóricas, precisa da prova teórica. tem a prova prática para fazer. Então, entender a legislação é algo básico. E quando se fala, quando o motociclista fala, ah, mas os carros não sinalizam para onde vão entrar. De fato, acontece. Hoje de manhã, eu falo muito sobre situações que eu vejo no trânsito. Hoje de manhã, eu vi um pessoal de moto buzinando muito. E era uma rua via urbana aqui na capital. Porque estava com trânsito para chegar na avenida à frente, não tinha espaço para a moto seguir na rapidez. Então, estava com uma fileira de umas 6 motos entre as duas fileiras de carros e eles buzinando. Gente, buzinar é uma sinalização para uma situação de alerta. Estar numa faixa que não existe, que é o corredor, e ficar buzinando não vai acelerar o trânsito, gente. Não vai. É mais um fator de estresse para quem está conduzindo o veículo ali. Agora, a sinalização, se vai entrar à direita, à esquerda, se vai seguir em frente, é um negócio que é obrigatório. E um outro ponto que, enquanto pedestre, é um apelo que é muito feito e precisa ser repetido é: faixa de pedestre onde não tem semáforo precisa ser respeitada. Se a pessoa sinaliza que precisa atravessar, carros e motos e ônibus e caminhões precisam parar. E esse respeito não acontece da forma como deveria, sabe? Vejo com muita frequência, e hoje de manhã vi mais uma vez, acontecer da pessoa sinalizar um carro que vem bem longe, diminui a velocidade para dar tempo da pessoa passar, mas outros tantos não param. Eu estou falando da faixa. Não à toa há um número alto também de atropelamentos, mesmo a pessoa na faixa de pedestre. Tem gente passando em sinal vermelho no semáforo, correndo um risco de colisão com outros veículos e de atropelar pessoas. Então, assim, o trânsito parece que vira uma batalha de quem quer estar mais certo que o outro, quando tá todo mundo querendo chegar no seu destino vivo. E são, né, sem machucado, sem amassar carro, sem amassar moto, sem perder nada no caminho. Só que aí, menino, parece que vira uma briga de poder no trânsito. O veículo maior, que deve, por obrigação legal, proteger o veículo menor, não tá cumprindo, tá querendo se sobrepor muitas vezes a isso. E aí quem perde é o pedestre que tá ali na ponta, o ciclista que é menorzinho, o motociclista que vem depois, o carro de passeio perde pro caminhão que é grande, para o ônibus que é grande. Como é que fica isso? Onde vai parar, né? 12:35. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belei. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM. 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Estamos de volta com o Fala Paraíba nesta segunda-feira, 27 de julho de 2026. E o período para a realização das convenções partidárias para as eleições de outubro, o período começou no dia 20 deste mês de julho, segue até o próximo dia 5, e vários partidos políticos já estão reunindo, né, todos os seus filiados para a definição de quem vai se candidatar, né, oficialmente. A partir dessa federação é que tem o registro, né, a ata é registrada na Justiça Eleitoral para ter a confirmação dessas candidaturas ou dos apoios. Aqui na Paraíba, vários partidos já têm se reunido e a gente vai trazer em especial os partidos que apresentaram nomes enquanto pré-candidatos ao governo do estado. Nesse fim de semana, a Federação Pessoal Rede realizou a sua convenção ontem pela manhã. No sábado, separadamente, o PSOL fez a sua convenção partidária, a Rede fez a sua convenção partidária e ontem teve a convenção da Federação para confirmar as definições em comum. E a federação formada pelos dois partidos, né, PSOL e Rede Sustentabilidade, definiu o posicionamento ontem na convenção conjunta. A maioria dos delegados rejeitou a candidatura própria. Havia uma pré-candidatura apresentada, que era do Olímpio Rocha, e a federação decidiu apoiar o projeto de reeleição do governador Lucas Ribeiro, do Progressistas. Essa decisão acontece depois de um fim de semana de divergências entre as duas legendas, como eu disse agora há pouco, nas convenções separadas. O PSOL confirmou que haveria pré-candidatura, na convenção do Rede Sustentabilidade não haveria essa candidatura, né? Seria esse apoio ao nome do governador pré-candidato à reeleição. Na votação realizada ontem, né, a candidatura própria foi rejeitada, a ata está sendo formulada e vai ser registrada nacionalmente, registrada na Justiça Eleitoral, aliás, com essa definição, e a direção estadual do PSOL informou, já sinalizou, que vai recorrer à Executiva Nacional para tentar reverter a situação, apontando que a definição da convenção, que não houve ali uma votação, uma definição justa. A gente vai seguir acompanhando, né, ver como esse registro vai acontecer, porque a partir da convenção tem um prazo determinado para que a ata seja registrada, e aí a gente vai seguir acompanhando caso haja alguma mudança desse cenário a partir desse acionamento da Executiva Nacional. A gente precisa saber como fica a situação e a gente vai seguir acompanhando. Ainda em relação aos partidos que têm pré-candidaturas ao governo do estado colocadas, a Unidade Popular tem a convenção marcada, Unidade Popular tem convenção marcada, o PCO também tem pré-candidatura colocada, assim como o PL, Progressistas e também o MDB. Todas as convenções já estão marcadas e acontecerão nos próximos dias, até o dia 5, que é o prazo final para que seja colocada, né, realizada essa convenção e registrada posteriormente. As demais legendas, são 28 legendas aptas no Brasil, também estão realizando as suas convenções, né, lançando aí os nomes que vão fazer a disputa e os apoios para os demais cargos, onde não haverá disputa própria do partido dentro das coligações para a chapa majoritária. Falando sobre convenções, sobre regras e tudo que os partidos estão fazendo e toda essa parte de passou convenção, qual é o prazo para ata, essa questão toda, a gente vai conversar a partir de agora com a advogada, conversa mais uma vez com a Nathalie Rolim, advogada especialista em direito eleitoral, esteve conosco alguns dias atrás falando um pouco dessas regras e, como dissemos naquela ocasião, voltaríamos a conversar, porque os prazos são muitos e sempre surgem dúvidas, Nathalie. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
Eu quem agradeço o espaço de sempre. Estou inteiramente à disposição.
A gente vem falando muito já da realização das convenções. A gente destaca, obviamente, os partidos que têm as pré-candidaturas à presidência da República em âmbito nacional, pré-candidaturas às chapas majoritárias em âmbito estadual, mas todos os partidos têm a obrigação de cumprir o prazo, como eu disse agora há pouquinho, né?
Isso. As convenções, elas iniciaram em 20 de julho e elas se estendem até o dia 5 de agosto.
Nesses casos, né, e houve também, estão acontecendo as convenções em âmbito nacional, a gente já vem falando desse regramento. Tudo é permitido durante a convenção, né? Número partidário, ele é definido na convenção, em que momento que ele pode ser divulgado?
O número partidário é definido na eleição por meio de um sorteio, em regra, há as exceções. E o número, ele só pode ser divulgado após o período de início da propaganda eleitoral, de 16 de outubro, de 16 de agosto, quando inicia a propaganda eleitoral, segundo a resolução e a lei das eleições. Com relação às convenções, como eu disse, elas podem ser realizadas do dia 20 de julho a 5 de agosto. Uma vez realizada a convenção, o partido tem até o dia seguinte de sua realização para submeter a ata e a possível escolha dos candidatos. Na convenção, as regras eleitorais, como é um ambiente em regra também fechado, há uma liberdade de expressão com relação aos pré-candidatos e auxiliados ou convencionais, conforme seja o caso. Então, por isso que você vê bandeiras, você vê faixas, porque dentro da convenção, as regras eleitorais, elas existem, por óbvio, mas elas são flexibilizadas em razão de ser um evento fechado.
Então, mesmo a divulgação de números durante a convenção também pode ou não?
Ultimamente, por si só, a divulgação do número, o TSE tem entendido que ele não implica necessariamente num pedido explícito de voto, somente a divulgação do número. Mas a gente, como eleitoralista, aconselha que não faça, porque a propaganda eleitoral, como eu disse, começa verdadeiramente no dia 16 de agosto, que aí é quando os partidos já têm submetido a ata da convenção, já têm encaminhado ao Candex os registros de candidatura, já é gerado o CNPJ, material de campanha, e aí sim, no dia 16, é que pode pedir voto, distribuir material, fazer uso de propaganda na internet.
Você falou sobre a ata ser registrada até 24 horas após a realização da convenção. Se na convenção do partido que vai ter ali candidatura majoritária não for definido até a convenção a chapa inteira, faz o registro sem essa chapa inteira mesmo? Como é que faz essa inclusão depois?
Sim, o que a resolução diz é que o partido poderá registrar um candidato a governador e seu respectivo vice, um ou dois candidatos a senadores, a depender da eleição. Nesse caso, a gente tem dois candidatos nessa eleição 2026, e os outros candidatos também. Então, assim, com relação ao governador e ao vice, aos candidatos, eles sim precisam necessariamente ser registrados em conjunto, porque a chapa ela é indivisível. Mas essa regra ela não se perpetua para os candidatos a Senado.
Os partidos que não terão representação nas chapas majoritárias podem registrar só com os cargos ali em que vai ter as pessoas à disposição do voto popular?
Sim, você está falando para mim as candidaturas proporcionais, isso, que são aquelas isso. De deputado estadual, deputado federal. Essas candidaturas, elas não fazem coligação e elas podem sim ser registradas sem um candidato a majoritária e o partido, por outro lado, coligar-se para uma conjuntura majoritária.
Essa coligação também consta no registro? O sistema da Justiça Eleitoral também pede que o partido informe quando está apoiando uma candidatura de outra legenda?
Sim, obrigatoriamente ele tem que informar se coligou-se na majoritária, para os cargos da majoritária. Ele tem que informar isso logo após a convenção, no momento de submissão da ata.
E quando não está participando da majoritária, mas está só apoiando, também precisa registrar?
Não necessariamente. O registro é obrigatório para quem se coliga.
Entendi. Então, no caso, então é possível, nesse caso, não tendo esse registro, quando o partido só apoia, pode mudar de posicionamento depois, que a minha pergunta é essa. Depois que registra, não pode mudar, né? Se tiver registrado.
Isso. É, assim, ele pode retirar-se da coligação, mas aí ele não pode coligar-se mais porque certamente já tem acabado o período de convenções partidárias. E se ele quer apenas dar um apoio, ele pode fazer isso e pode mudar sim no decorrer da eleição. Tanto que a sigla do partido, da GREI, ela não vai no material de campanha, porque não está coligada oficialmente.
Entendido. Nesses sistemas da justiça, né? A imprensa sempre acompanha quando há confirmação. Você já tinha dito na nossa conversa semana passada, eu acho, a partir da convenção, são as 24 horas para que seja feito o registro. Depois do registro, tem a análise para homologação daquela candidatura e só então a pessoa que vai colocar o nome ali para a disposição para o voto popular, passa de pré-candidato a ser candidato mesmo. Esse período acontece, tem um prazo determinado para que a justiça analise cada ata que é registrada?
Veja bem, quando inicia-se o período eleitoral, o microprocesso eleitoral, a justiça, que no caso é o nosso TRE, que irá analisar os registros de candidatura, os processos que lá tramitam da eleição 2026 passam a tramitar de forma com prioridade, prioritariamente. Então, o ideal é sim que, quanto mais cedo o partido fizer a convenção, submeter a ata e registrar seus filiados que pretendem disputar, mais cedo sai o CNPJ, mais cedo o registro é deferido ou não, e ele pode iniciar a sua campanha no dia 16 de agosto. Não há um prazo.
Uhum.
Os prazos da Justiça Eleitoral, nesse caso, são atípicos. Mas pode ter certeza que é dado extrema prioridade e esse registro sai, sim, dentro do prazo legal para a realização das propagandas.
Em relação àquela vaquinha, que já está no ar faz algumas semanas e já tem muitas pessoas, né, muitos cidadãos, muitos eleitores, fazendo doação para pré-candidaturas, isso no país todinho. Quando aquela pessoa que se colocou como pré-candidato vai poder ter acesso aos recursos doados?
A vaquinha, ela iniciou-se no dia 15 de maio, né?
Isso.
Então, ali, a arrecadação coletiva é realizada na internet por meio de plataformas que são autorizadas pela Justiça Eleitoral. Como a propaganda eleitoral, ela inicia no dia 16, o ideal é que as despesas comecem a ser realizadas nesse período. É o momento em que a vaquinha pode ser utilizada.
E a prestação de contas dessas... Já tem prestação de contas em relação a pré-candidaturas ou só depois que tiver o CNPJ da candidatura propriamente dita?
Não existe prestação de contas nas pré-candidaturas. O que a gente aconselha aos candidatos é que não gastem excessivamente na pré-candidatura, tenha sempre como base o limite de gastos da candidatura, porque como não há prestação de contas, então pode haver uma judicialização por abuso